Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele mestre de Israel, como diz o Evangelho de hoje, e que está conversando com Jesus, mas mostrando que ele é muito pouco mestre. Na verdade, ele está lá como discípulo, né, como criança, levando uma lição de Jesus que ensina as coisas verdadeiras. Por quê? Porque Nicodemos ainda não tem fé, né? Ou seja, a fé de Nicodemos ele ainda é uma fé humana, uma fé que está baseada mais nos milagres que ele viu, que não é a fé propriamente teologal, a fé teológica que vem de Deus, que é um dom de Deus derramado no coração da pessoa. E Jesus, no Evangelho de ontem, dizia que, olha, para você receber essa fé que vem do alto, é necessário você nascer de novo, é necessário, poderíamos dizer de alguma forma, morrer para o homem velho e nascer para um homem novo. E esse homem novo que nasce, ele tem liberdade do Espírito Santo, que sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, né? Mas você ouve a sua voz. Pois bem, e é assim que retoma o Evangelho de hoje, com essa frase do Espírito Santo, né, que é o vento que sopra aonde quer. Nicodemos fica atordoado com tudo isso e não sabe como é que isso pode acontecer. Jesus olha para Nicodemos, pobrezinho, e quem é Nicodemos? Nicodemos é um dos chefes dos judeus. Jesus diz: tu és o mestre de Israel, né? É isso que está lá no original grego. Jesus chama ele de ho didaskalos tu Israel, né? O mestre de Israel. E você não sabe essas coisas. Só acontece o seguinte: os judeus, eles estavam especializados em interpretar a lei do Antigo Testamento, mas foram perdendo exatamente essa ligação com o Espírito Santo, porque foram se perdendo em tradições, tecnicidades e coisas assim, que no fundo, no fundo, não levavam a esse contato direto com Deus, com a revelação divina. Porque, claro, a palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento é a mesma palavra do Novo Testamento, que agora se fez carne, e é Jesus. Então, para quem verdadeiramente está sendo movido pelo Espírito Santo, não deveria haver dificuldade de enxergar uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Mas, como São Paulo polemiza nas suas cartas, ele fala nas suas cartas, os judeus transformaram a lei do Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus que está no Antigo Testamento, uma espécie de lei que mata, né? Ao invés de ser verdadeiramente o Espírito, o Evangelho que vivifica. Mas enfim, Jesus então explica para Nicodemos o seguinte: veja, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunha daquilo que vimos, né? Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Vejam, Jesus aqui está recordando a Nicodemos aquela verdade que está lá no prólogo desse mesmo Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus, né, que está voltado para o peito do Pai, voltado para o seio do Pai, quer dizer que o Filho está lá na intimidade de Deus, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele veio nos contar quem era Deus, né? Exegésato é a palavra grega que está lá naquele versículo. Ou seja, Jesus é o exegeta do Pai, ele veio nos dizer as coisas de Deus, mas ele não veio como uma espécie de testemunha indireta, ou um professor, um rabino que leu coisas ou aprendeu de um outro mestre. Não, Jesus veio como testemunha para falar daquilo que ele viu, O livro do Apocalipse, né, chama Jesus de testemunha. E é isso mesmo que ele é. Jesus é a testemunha fidedigna. Olha lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Jesus está falando daquilo que ele mesmo viu como filho eterno. E é isto que Nicodemos precisa compreender. Né? Jesus falou para Nicodemos até agora o que é que ele precisa fazer aqui na terra para chegar lá no céu. E é por isso que Jesus diz: se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis se vos falo das coisas do céu? Ou seja, eu estou dizendo aqui para vocês o que é que vocês precisam fazer para ser salvo. O que é que vocês vão fazer aqui na terra para chegar lá no céu? Agora, o fato é o seguinte, eu sou de lá do céu. E para vocês entenderem as coisas do céu, como é que é a Trindade, como é que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, eu sou o Filho encarnado, isso daí, né, já é algo mais exigente ainda. Mas ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo, vejam, é isto. É aqui que está o grande segredo do cristianismo e nós, meus queridos, precisamos nos dar conta disso. Nós precisamos nos dar conta que o cristianismo tem algo que nenhuma outra religião tem. Não adianta a gente querer agora fazer uma espécie de salada de frutas das várias religiões do mundo inteiro, né? E a gente querer unir as religiões do mundo inteiro, dizer que todas elas nos contam um aspecto de Deus, uma das coisas de Deus. Olha só que beleza, né? O budismo, ele vê um aspecto de Deus, o xintoísmo, outro aspecto, o animismo, outro aspecto, o confucionismo, outro aspecto, né? O candomblé, outro aspecto, e assim por diante. Não! O cristianismo, nós, católicos, nós sabemos que existe algo no cristianismo que faz com que a nossa santa religião seja diferente de todas as outras. Por quê? Porque enquanto os outros têm crença, nós temos fé. Qual é a diferença entre a crença e a fé? A crença é um esforço humano para chegar até Deus. O cristianismo não é um esforço humano para chegar até Deus. O cristianismo é a fé no fato histórico de que Jesus, que Deus, veio a este mundo. Então, se Jesus é o próprio Deus que se fez homem, ele não é um aspecto de Deus. Né? Os budistas, eles não acham que Buda seja Deus encarnado. Eles acham que Buda é só um homem iluminado. Os confucionistas não acham que Confúcio seja Deus encarnado. Eles acham somente que Confúcio é um homem sábio. E assim por diante, as várias outras religiões. Os muçulmanos não acham que Maomé seja Deus encarnado. Eles só acham que Maomé é o maior dos profetas. Mas acontece que nós cristãos sabemos por fé que Jesus é o próprio Deus, que veio e veio na nossa história. Veio viver entre nós. E isto coloca o cristianismo numa posição absolutamente diferente das outras religiões. Isso quer dizer o seguinte: não tem como dizer, gente, de outra maneira. Todos devem ser cristãos. É por isso que Jesus diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Ele veio para isso, para dar testemunho disso. E é por isso que Jesus, exaltado na cruz, como a serpente no deserto, ele deve atrair todos para ele. E quem crer em Jesus, levantado na cruz, terá a vida eterna. É assim que termina o Evangelho desse domingo. Dizendo que nós teremos a vida de Deus, né? Nós teremos a vida eterna, a Zoé Aionion, ten Zoen Aionion, teremos essa vida eterna, se nós crermos em Jesus. Nós queremos que todos sejam salvos e, por isso, todos os seres humanos, é a nossa missão levar todas as pessoas, como pescadores de homens, a terem a fé em Deus que se fez homem e que se encarnou. Essa é a fé sobrenatural. E essa fé que Jesus está tentando ensinar a Nicodemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.